Notícias ao meio-dia e meia com Suzete Rodrigues.
O Tribunal de Contas detectou irregularidades em contratos de compra e venda de imóveis por parte da empresa municipal Ribeira Grande Mais, que esteve em atividade entre 2005 e 2015. De acordo com o relatório de uma auditoria que a Lusa teve acesso, em casa está o contrato de arrendamento de 122 focos no Conselho da Ribeira Grande, efetuado por aquela empresa municipal que foi, entretanto, extinta por não possuir condições mínimas de sustentabilidade. Os juízes conselheiros levantaram também dúvidas sobre outros procedimentos contratuais que envolveram a Ribeira Grande Mais, nomeadamente a aquisição de 49% do capital de uma sociedade anónima, designada por Sociedade de Desenvolvimento da Ribeira Grande. Diz o Tribunal de Contas que a Ribeira Grande Mais tinha celebrado com a Câmara Municipal da Ribeira Grande um contrato de programa no valor de 27,5 milhões de euros para assegurar a disponibilização dos referidos 122 focos e assinou posteriormente um contrato de arrendamento com SDRGSA, envolvendo os mesmos 122 focos. Alega agora o Tribunal que nenhum destes contratos foi cumprido, porque nem o município da Ribeira Grande transferiu o que devia para a empresa municipal, nem a sociedade anónima disponibilizou o número de imóveis acordado dentro dos prazos previstos. A auditoria do Tribunal de Contas detectou também irregularidades nos contratos de promessa de compra e venda, assinados posteriormente entre a SDRGSA e os dois acionistas, Costa Empreiteiros e Alda Ilhas, e ainda com uma terceira entidade, Noronha e Vasconcelos, no valor global de 17 milhões de euros. De acordo com o relatório do Tribunal, foram efetuados adiantamentos sem a prestação de qualquer garantia no valor de 4 milhões de euros no âmbito destes contratos, com a agravante de, num deles, a maioria dos focos só ter sido entregue passados 3 anos da data inicialmente prevista. Num outro contrato, o empreiteiro nem sequer concluiu a obra, apesar de ter recebido quase 2 milhões de euros, tendo, por isso, sido obrigado a devolver parte do dinheiro e ainda alienar à autarquia os imóveis que estavam em sua posse. A taxa de desemprego terá ficado inalterada em abril, nos 12% face a março, mas recuou 0,8 pontos percentuais face ao período homólogo, segundo a estimativa provisória que foi divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. Estimativa provisória da população desempregada para abril de 2016 foi de 609,8 mil pessoas. Estimativa provisória da população empregada foi de 4.485. Artur Lima, líder do CDS-PP, insiste na necessidade da região adquirir um avião mini-cargueiro para facilitar as trocas comerciais entre ilhas.
Temos que ter um sistema de transportes eficaz que permita que os produtos com prazo de validade mais pequeno sejam exportados no próprio dia e não se pode estar aqui à vez com o avião. Se tem peixe para levar, não leva iogurtes. Se tem iogurtes para levar, não leva peixe. E, portanto, não pode ser à vez. A economia dos Açores, quer a agricultura, quer as pescas, desenvolve-se e temos de ter capacidade de exportação. E, por isso, mais uma vez, um pequeno investimento era um grande passo para a economia das ilhas pequenas. Era o avião cargueiro que o CDS tanto defende. É um preço muito competitivo, repito, muito mais barato que exportar com os meios tradicionais. E que conseguia maior celeridade no transporte de produtos perecíveis.
Artur Lima falava no final das jornadas parlamentares que decorreram na Ilha das Flores. Duarte Freitas, líder do PSD Açores, considerou que a valorização do ensino se deve fazer através da criação de contratos de autonomia com as escolas. Duarte Freitas falava num colóquio sobre educação realizado em Angra do Heroísmo.
A resposta à adequabilidade da escola, à proximidade da escola ao ambiente, a nossa resposta é através dos contratos de autonomia escolar. É algo de novo, é algo que pode ser, neste momento definidor, marcante para o que queremos fazer diferente no futuro. Queremos ver uma escola com um ensino inovador, virado para as necessidades do futuro, mas para a realidade concreta de cada espaço, que forme pessoas com capacidades técnicas, mas essencialmente que forme cidadãos. Um sistema naturalmente que não exclua, nem afaste, nem desmotive, antes pelo contrário, que motive, como foi aqui referido, e em que entre professores, alunos, as famílias e funcionários se possam construir uma equipe para o tal sucesso que pretendemos da escola.
Joaquim Azevedo, docente da Universidade Católica, considerou que se pode combater o insucesso escolar.
O insucesso escolar, que é muito grande, não é nenhuma fatalidade. Nós podemos combatê-lo, podemos promover o sucesso. É preciso é que o tipo de políticas desenvolvidas não se baseie sobretudo na iniciativa do Estado sozinho, mas que acredite sobretudo na capacidade das escolas alterarem as situações e dos professores, dos pais, dos alunos, envolvendo-os, comprometendo-os e em planos de melhoria que possam ir gradualmente superando as dificuldades que existem em todo o país e em todo o mundo. A educação não é fácil, hoje não é nada fácil.
Francisco Simões, investigador do Instituto Universitário de Lisboa, frisou que as escolas podem desenvolver ações inovadoras ao nível do acesso a créditos horários, por exemplo.
Genericamente, há duas outras ideias que me parecem ideias fortes. Uma, a aposta numa linha de autonomia das escolas, de verdadeira autonomização das escolas. Uma segunda que tem a ver com algumas propostas inovadoras ao nível do primeiro ciclo. E depois, ainda na linha da autonomização das escolas também, nós podemos desenvolver aqui algumas linhas de ação que efetivamente capacitem as escolas para desenvolverem ações inovadoras. Algumas delas relacionadas com, por exemplo, a possibilidade de terem acesso a determinados créditos, por exemplo, créditos horários, ou medidas ao nível da formação do pessoal docente e não docente. Da auscultação que nós fizemos, o que percebemos é que provavelmente nós temos que aprofundar as competências da região ao nível do primeiro ciclo. Isso significa, por exemplo, podermos avançar para medidas que prevejam um currículo inteiramente de iniciativa regional.
Colóquio sobre educação levado a cabo pelo PSD Açores decorreu este fim de semana na Ilha Terceira. No Azores Airlines Rally e neste Monday Test, as más condições meteorológicas não estão a ajudar os pilotos. O piso na achada das furnas ficou danificado. Isso mesmo vai nos dar conta o jornalista Artur Melo, que se encontra no outro ponto destes testes, que é na Lomba da Maia.
O traçado na achada dos Furnas está, nesta altura, encerrado à passagem dos concorrentes. Uma ribeira que passa junto ao traçado transbordou, danificou o piso e impediu a passagem normal dos concorrentes. A organização do Azores Airlines Rally suspendeu por uma hora a passagem dos carros. Técnicos da Direção Regional de Obras Públicas estão, nesta altura, no local com máquinas a tentar reparar o piso para que, sensivelmente, por volta das 3h30, os concorrentes possam novamente passar por a achada das Furnas. Esta hora, os concorrentes derivaram para o traçado aqui na Lomba da Maia, então alternativa para prosseguirem os habituais testes de segunda-feira, apesar das más condições atmosféricas que se verificam aqui nesta zona central da ilha de São Miguel. Chove bastante. A visibilidade é quase reduzida, parece mesmo que estamos em pleno inverno, quando estamos mesmo numa altura em que o verão está a chegar, mas as condições são de chuva, nevoeiro, muito vento, os pisos estão já muito degradados nesta altura, ainda assim os pilotos vão tentar fazer o possível, até porque as perspectivas para o Azores Airlines Rally, que tem início na próxima quinta-feira, é de que as condições meteorológicas vão ser muito idênticas à que se verificam esta segunda-feira, com chuva, pisos degradados, o que certamente vai prejudicar um pouco a prova do grupo desportivo comercial.
Jornalista Artur Melo, em direto do troço da Lomba da Baia, onde está a decorrer esta segunda-feira de testes para o Azores Airlines Rally.